Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos. Salve, salve, meu povo. Aqui quem fala é o Rashid.
Oiê, aqui é a Dani Rodrigues. Bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo.
O barato é o seguinte, a Dani e eu somos sócios na vida, no amor, na parceria, entendeu? Na cabreiragem, no escuro, no claro, qualquer lugar que seja, meu parceiro. Nós estamos juntos, faz uma cota, transformamos nossas ideias aqui em um podcast para vocês. E a gente gosta muito dessa experiência. E eu espero que você goste tanto quanto eu, né?
E se você quer participar dessa conversa, manda seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com. E segue e interage com a gente nas redes sociais, é @camamesetrampo. Por lá você pode comentar episódios, mandar sugestões, falar o que mais tiver afim, contar histórias. A gente lê tudinho e adora.
Bora pros e-mails aí da semana passada. Ah, antes de ir pros e-mails, né, eu queria pedir desculpa, na verdade. Desculpa aí, meu povo, minha família. O Brasil tava esperando o episódio da semana passada. E aí eu estava viajando, estava visitando minha mamacita, fui lá comemorar o aniversário dela. Dela e da Carlinha, inclusive parabéns pras duas, né?
Parabéns, sogrinho, cunhadinha.
Tá vendo? Inclusive, falando em aniversário, ontem, um dia antes que estamos gravando isso aqui, ou seja, na segunda-feira dessa semana do lançamento desse podcast, se você tá ouvindo isso daqui 10 anos, não vai fazer o menor sentido. Mas ontem, dia 18 de outubro, foi aniversário do Gustavo Magalhães, a pessoa responsável pelas artes das capas dos episódios desse podcast. Parabéns, Gustavo. É nóis, mano. Enfim, eu tava viajando e não consegui gravar o episódio da semana passada, foi mal, família, mas estamos de volta e hoje eu tô aqui. Hoje eu tô empenhado na nossa busca pelo conhecimento. Hoje vai ser um episódio daqueles.
Olha ele.
Bora ler os e-mails?
Nosso último episódio foi Me Tornei o Que Mais Temia. E foi hit de e-mails, meus amigos. Estamos nós, todos nós nos tornando nossos pais. Vê se pode uma coisa dessa. Estamos abismados com o quanto as pessoas se identificaram com quase tudo que falamos. A Carol Cruz já começou o e-mail falando que se tornou o Eustáquio de coragem, o cão covarde, pois vive reclamando de tudo. Essa sou eu, não sei quem é o Eustáquio, mas eu sou essa
cachorro
pessoa.
Cachorro idiota, você não sabe quem é o Eustáquio? Você não assistia o Coragem, o Cão
não
Covarde?
Não lembro.
Ué, só tinha três personagens, basicamente. Era o veinho, a veinha e o cachorro.
Mas eu já falei pra vocês, né, em outras discussões aqui, que eu não lembro desse desenho. Eu respeito vocês que lembram, mas eu não lembro.
Entendi.
Mas eu sou reclamona ranzinza também, Carol. Então eu me identifico. E ela às vezes se sente o Scar, pensando, estou cercada de idiotas. Essa também sou eu, gente, infelizmente, desculpa. E que também só usa o celular no Viva Voz, mas só dentro de casa. Odeia quem faz isso fora de casa. Eu também, Carol, eu só faço isso porque eu tô dentro de casa há muito tempo.
Sei, sei.
Além da Carol ser a chata da limpeza. Gente, essa parte eu não me identifico tanto, sorry.
É que esse lance do Viva Voz só em casa aí é que vocês não estão sendo testadas o suficiente. Assim que tudo voltar ao normal, se estiver saindo aí, estiver nas festas, nos bailes, nos baratas aí, tudo, vocês vão ver como vocês vão ser as inconvenientes do busão falando assunto pessoal com um familiar alto no Viva Voz. Enfim, o Jota e a Mari são um casal que nos escutam juntos. Aí, obrigado, valeu demais. E disseram que na quarentena se descobriram pessoas super organizadas e da limpeza também. Esse aí é o pai, é o Rashidão também. É, e de cozinheiros à la Masterchef. Essa eu já tive fase. Agora eu tô tipo assim, ah, mano, tem que trampar pra caramba, para pra fazer comida, já não é mais o meu bagulho, tá? É, o Jota falou que ele é o tiozinho que dorme cedo, enquanto a Mari é a que trabalha 12 horas por dia, faz pós e ainda quer ler um livro antes de dormir. A bicha é elétrica mesmo, é no 440, tá ligado? O Jota disse que hoje em dia ele não gosta das redes sociais, que ele se incomoda um pouco com o fato de ter que mostrar que você tá bem o tempo todo, além de não fazer sentido querer dar opinião sobre tudo e ficar entrando em treta na timeline. É isso aí, Jota. Vamos aí, vamos se aderir aqui ao nosso movimento. Vamos pregar a paz nas redes sociais, ainda mais no Twitter, que hoje o Twitter é a concentração de todas as tretas que estão lá no Twitter, né? Você quer saber da treta da vez, só entrar no Twitter rapidinho, tá ligado? Vamos aí, o Jota é dos meus.
A Sara mandou um e-mail de desabafo sobre o tema. Ela é a vizinha que se incomoda com os barulhos do dia a dia e das festas, a que não consegue pegar de primeira os memes das redes sociais, a pessoa que prefere sua casa a qualquer outro lugar, a pessoa que não confia em ninguém porque por causa das experiências que já teve na vida, que odiava ir passear no interior porque era parado e agora só queria morar numa casinha silenciosa no meio do nada.
É, tô ligado como é isso.
Estamos velhos no auge dos nossos 30 anos, meus amigos. A verdade é essa. Estamos todos cansados, querendo uma casinha no mato, sossego.
Eu quero uma casa no campo. É isso, né? É isso, ó, o nosso parceiro Gabriel Gondim aqui falou que ele se tornou aquele que compra coisas inúteis naquele site amarelo livre lá, que vocês estão ligados qual que é, tá ligado? Obrigado que ele já veio aqui na ideia, né, sem fazer a gente, sem obrigar-nos a fazer propaganda de graça. É, ele é a pessoa que fica brava no ônibus com os jovens barulhentos na volta da escola, o que deixa as mensagens pra responder depois e nunca responde, ele virou viciado em café, o chato que posta textões no Twitter e os amigos chamam pra perguntar de política e o chato pra música, que pensa que só aquilo que ele gosta é o que presta. É isso, mas o que é a vida se não um caminho para isso aí, tá ligado? Depois disso é só a morte, entendeu? Tem duas certezas na vida. Essa, que vamos nos tornar tudo isso aí que o Gabriel Gondim já se tornou no auge de seus 20 e poucos anos, eu imagino. E depois disso é só a morte que resta, minha gente. É paciência, paciência. Todos nós somos assim em algum momento. Os jovens passam gritando aqui na frente de casa de madrugada e só pensam, gente...
O jovem tem que acabar.
Gente, o que tá acontecendo, jovem? Um dia, jovem, você vai entender todo aquele tiozinho que fica xingando na janela quando você passa causando. Um dia você vai entender, jovem.
A Gabs Fig disse que se tornou a pessoa que fica postergando pra enviar e-mail pro Cama, Mesa e Trampo. Isso a gente não perdoa.
Como assim, véi?
Se identificou com muito do que falamos, mas sobretudo sobre o WhatsApp. As amigas dela falam que nem contam com a resposta dela mais, mandam só pra manter ali a tradição.
Ah, manda lá pra Gabi lá, mas ah... Enfim, você sabe que ela não vai falar nada, né? Tipo isso.
E também comentou sobre julgar na internet. Ela julga mentalmente, depois se julga por estar julgando. Faz parte, essa sou eu.
Esse é o jogo.
Adora palavras cruzadas e caça palavras.
Putz, aí foi além. Aí, atestado de velhice.
Ela disse que ela trocou ficar rolando feed das redes sociais por isso. Eu acho que ela fez uma boa troca.
É, talvez.
Ela tá exercitando o cérebro.
Pelo menos o vocabulário vai tapar, né, mano, agora.
É isso. Se tornou também a chata da organização e que faz faxina pra desestressar, limpando tudo na força do ódio.
Eu também sou assim, às vezes. Ai, sujeira do caralho, você é que vai pagar.
E o mais surpreendente, o prazer de dormir cedo. 21h30, 22 horas, ela já tem que estar nos preparativos para dormir, ou senão ela já fica estressada. O resto de assim, quando ele começa a falar de dormir, se passar 10 minutos da hora e ninguém se mexer, ele já tá...
É lógico, né, tio? Já falou, já mandou as ideias. 21h30, 22 horas é um pouco cedo ainda para mim. O meu horário é um pouquinho mais tarde que isso, mas... Eu te compreendo bem. Queria mandar um salve pro Cebolinha aqui, que deixou aqui o 22 horas. Mas é isso, ó. Um abraço também para Douglas Leal, Vanessa Souza, Vitória Ribeiro, Lucas Gabriel, Leonardo Messias, Beatriz Oliveira, Renato Carvalho e um abraço também para o Rodrigo Grilo, que mandaram um e-mail aqui pra gente, mandaram um salve, certo? Obrigado de coração. Continua mandando seu e-mail aí, família, pra camamesetrampo@gmail.com e interagindo com a gente nas redes sociais, entendeu? @camamesetrampo. Faz favor, indica pros seus amigos aí também e pros seus inimigos, indica também. Certo? Se você não gostar do bagulho, indica pros inimigos. Vai, é nóis. Vamos pro tema de hoje, Daniela?
Bora, chegou o grande momento.
Chegou o grande momento, né? Muita gente acha que esperava a gente falar sobre isso, né?
É, mas agora que a gente já tem intimidade, agora que vocês já nos conhecem, agora a gente vai trocar uma ideia, papo reto.
E agora que nós é milionário também?
Do quê?
Que isso, Daniela? Queimando o filme. Qual que é o tema de hoje?
Chegou a hora de falar de rap.
Bora. Bora falar de rap, né, minha família? Bora falar de rap, porque afinal de contas, o rap que fez você chegar até o Rashid, chegar até a Dani, e o rap que fez o Rashid e a Dani chegarem até vocês. Inclusive, o rap que fez a Dani chegar no Rashid, o Rashid chegar na Dani. Então, assim, se não tiver rap, se não tiver música aqui, especificamente a nossa querida música da cultura hip hop, nada disso estaria acontecendo, não estaremos aqui trocando essa ideia agora, certo? Antes de começar, de entrar no assunto, a gente queria falar que Hoje a gente vai falar um pouco sobre as mudanças, as transformações no rap brasileiro, na cena, na nossa cena, no nosso mercado, porque eu acho que hoje cresceu tanto que a gente pode sim chamar de um mercado, porque de fato gera dinheiro, gera empregos, gera milhões de visualizações, camiseta, peça de roupa, documentário, filme, cinema, premiação. Então temos um mercado sim, tá? É mais do que uma cena de fato, mas a gente chama de cena carinhosamente. Não, isso não é um TCC, tá bom? Não é uma pesquisa, não é nada super oficial que olhamos lá no Datafolha todos os dados, não, tá bom? É uma conversa baseada em nossas lembranças e conhecimentos gerais sobre a cena, especificamente da última década pra cá, entendeu? Então, a gente vai esquecer algumas datas, obviamente, vocês sabem que eu não sou muito bom com datas, a gente pode esquecer alguns nomes, então eu já peço desculpas antecipadas a esses nomes que eu esqueci, esquecerei, aliás, desculpa aí, não é por falta de importância, não é por desleixo, nem por descaso, é porque aqui a gente vai estar falando de um monte de coisa e isso acontece numa conversa normal, né? Agora, se fosse um livro, um trabalho pesado, uma pesquisa mesmo, aí se esquecer nome, aí não dá, aí tem que rodar, né, tio? Escreveu, não leu, o palco meu. Tá ligado, né? Mas enfim, vamos lá falar das transformações do hip hop brasileiro na última década. Dani, tivemos muitas mudanças aí nos últimos anos.
Nossa, como tivemos. Gente, eu fico vendo as coisas acontecendo e a gente tava conversando sobre esse episódio. Eu falei pro Rashid, eu falei assim: é tão maluco porque a gente viu todas essas mudanças acontecendo e a gente via que a cada mudança, a cada novidade, tanto o público quanto os artistas vão ficando mais bravos com as novidades, assim. Tipo, meu Deus, onde vamos parar?
Ah, sim, sim.
E aí, tipo, acho que a maturidade também, o tempo, fez a gente conversar. A gente conversa muito sobre isso dentro de casa. Ou
afinal de contas, é nossa vida, né?
Com certeza. A gente tem que prestar. Eu tenho que saber tudo o que tá acontecendo no mercado do rap. Não interessa se eu sou exatamente o público-alvo, não interessa se eu gosto mesmo da música ou não. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu tento entender por que funciona, mesmo não me agradando tanto. E gente, faz parte da vida. Tipo, tem um monte de comida gostosa que toda a sua família adora e você não curte, é a mesma coisa. Tipo, as pessoas gostam, você não, vida que segue. Não precisa ficar xingando ninguém, não precisa ficar criticando ninguém. O que a gente tá falando é sobre gosto pessoal, construção pessoal, tá tudo certo. Então, assim, eu falei pra gente, dá pra gente falar isso de uma forma leve, de uma forma tranquila e sem desrespeitar ninguém, porque não é esse o intuito. Nós nunca fomos essas pessoas.
Não, não, o bagulho é contar a história. Acho que pelo seu discurso inicial, acho que uma coisa que a gente já pode, né, frisar aqui é o crescimento, a invasão, como eu posso dizer, a nutrição, como essa coisa se tornou monstruosa, o famoso hate e o hater. Nossa, mas como isso fez parte da cena na última década, hein?
Sim, nossa, acho que hoje isso é triste um pouco, eu tava pensando nisso, porque às vezes tem dois artistas que se curtem, aí eles vão lá e falam, vamos fazer uma música junto, aí eles fazem a música junto, mó amigável, curte um dia no estúdio junto, toma uns drinks, pra quem fuma, fuma um, não sei o que lá, curte o momento.
Fuma, cheira, injeta.
Aí estão lá curtindo, aí eles lançam o som mó feliz, os dois divulgando, quando lança o som, o público pega e fala, fulano engoliu ciclano. Meu Deus!
Exatamente. Existe uma competitividade que ela foi alimentada pelo público também, né? E que ela atrapalha a cena várias vezes. Talvez por isso a gente não veja nunca. Eu acredito que nunca veremos uma colaboração, a não ser quando tiver uma deixando o espaço para outra. Uma colaboração entre Rihanna e Beyoncé, de fato. Sabe? Porque, assim, essa competição que é alimentada pelo público e pela imprensa, ela não permite que isso aconteça, porque parece que uma está se diminuindo, está dando espaço para outra, entendeu? Mas a gente está falando de rap brasileiro, é que só para não citar nomes nesse quesito, nesse âmbito aí. Mas o hate, nossa, eu lembro quando eu fiz a música com o Rapadura, enfim, não é novidade para ninguém que acompanha o Rashid, né, que no começo muita gente reclamava de nós, falava que nós não era rap, né, que pau, que nós era boy, que não sei o que, falava que modinha, isso aí teve pra caralho, assim. E aí eu lembro que quando eu fiz a música com o Rapadura, por exemplo, que foi um som foda, né, mano, tipo assim, a gente tinha acabado de entrar numa gravadora, né, e aí a gente fez questão de lançar esse som como um dos primeiros lá dentro pra chegar com um som foda, pesado, porque pras pessoas entenderem isso, o que a gente tá fazendo agora, o passo que a gente está dando agora é estratégico, não significa mudança de nada, né? É, enfim, lançamos som e tal. E aí eu lembro que tinha vários. Tem, né, vários comentários lá. A gente nunca pagou, porque não é também. O bagulho é democracia, né, tio? É, as pessoas, vim pelo rapadura. E eu pensava assim, essas pessoas são as pessoas que adoram rapadura, mas nem elas mesmas vão lá fortalecer tanto assim o trabalho do cara. Mas aí vem com outro cara e vem o rapadura com outra pessoa e já vai lá, não, é isso mesmo, eu sempre acreditei nesse maluco aqui. E tipo, e provavelmente as pessoas que pensam, esse Rashid é modinha aí, o Rashid mandou nada, tá ligado? Sendo que, mano, o verso é foda ali, tá ligado? É indiscutível que o meu verso é muito foda e o verso do rapadura é incrível. A gente não fez a música pra ganhar um do outro. A gente fez um rap pra fazer um rap, tipo assim, pra vagabundo cair pra trás quando ouvir a colaboração. Por isso que o bagulho é featuring, é participação.
É, gente, é muito tosco, porque, tipo, o rapadura mesmo é uma pessoa super carinhosa. A gente se vê, se abraça, não sei o que lá, a janta junto, conversa. Ele veio da casa dele, tipo, viajou, pegou avião só pra vir pro lançamento da música que a gente fez um eventinho, tipo, no Twitter. É assim, gente, tá todo mundo no mó vibe, mó da hora, e vocês aí querendo causar discórdia.
É, muito do público e muito da imprensa também, porque a coisa, enfim, foi alimentada por isso. Mas é isso. Inclusive, um salve pro Rapadura, que é nosso parceiro. Saudade de você, meu irmão, se estiver ouvindo isso aí. Espero que a gente possa se trombar em breve pra tomar um café e trocar umas ideias, certo? Mas vamos lá. Muitas transformações, né? E vamos falar da década passada do rap. Da década passada até aqui, pra poder situar, né? Fazer uma linha cronológica aí dessas transformações. Queria começar pela primeiro terço, né? Vamos dividir em três partes a década, os anos 2010, certo? É, que vai de 2010 ou 2011. A gente vai de 2011 até 2021, é isso, né?
É.
Porque os anos 2000 é de 2001 a 2010, certo?
Acho que sim, sei lá.
Ah, enfim, né? Como a década só acabou em 2021, eu imagino que seja isso aí. Se eu tiver errado também...
da nossa década, gente?
Me corrijam aí, porque, enfim, né? Vivendo e aprendendo. Mas o primeiro terço, a primeira metade, aliás, o primeiro terço da década, já que dividimos em três pedaços, eu acho que ele é, como posso dizer assim, indubitavelmente, acho que ninguém tem muitas dúvidas de...
É seu vocabulário.
Gastei, né? Enfim, né? Esse primeiro terço foi muito importante para a chegada de Projota, Emicida e Rashid, né?
Sim.
E eu acho que, inclusive, esse trio também foi muito importante para esse primeiro terço. E não só isso, né? É, eu acho que também, sem falsa modéstia, sem falsa humildade, nós fomos muito importantes. O movimento que a gente fez foi crucial para essa renovação da cena do rap brasileiro naquele momento ali. Isso olhando friamente, tá bom? É, nada de se crescer à toa, nada do tipo, tá ligado? E a ideia era outra, era cultura, porque dinheiro não havia de fato naquele momento. Embora a gente já sonhasse em ganhar um dinheiro. Mas aquele momento era diferente, aquele momento era transformação, era provar que o rap era capaz, era chegar nos lugares, né? Então teve vários momentos assim que foram... muito marcantes. Por exemplo, o VMB de 2012, se eu não me engano.
Foi o último.
VMB de 2012, onde a gente tinha mais de 20, acho que eram 21 indicações voltadas ao rap brasileiro. É, eu concorrendo em duas
categorias,
né? Projota concorrendo, Emicida concorrendo e cantando, né? Tá ligado? É, enfim. Muita gente ali e tal. 2011, inclusive, foi o ano do lançamento do meteórico absurdo Nó na Orelha do Criolo e tal. Então, eu fui colocando alguns nomes, assim. Vamos citar alguns nomes. Por isso que eu falei que a gente vai acabar esquecendo nomes. Me desculpem se eu esqueci vocês aí, tá bom? É, mas o primeiro terço da década, acho que foi marcado muito pela ascensão. É, de Emicida, Projota, Rashid, como já havia falado, o Criolo, que é um cara da geração anterior, mas um cara que estourou ali com um Nó na Orelha, é o próprio Dom L, que também é um cara de geração anterior, do Costa Costa, que já era muito admirado, mas que foi ali com seus primeiros, com os lançamentos solo, foi chamando muita atenção de lá pra cá, veio crescendo muito. O Oji, mais um exemplo desses caras que fez uma transição da geração passada para essa geração muito bem. O Rael tá aí também, né? Que era do grupo Pentágono e lançou a carreira dele solo. né, naquele primeiro terço ali da década, o próprio Rapadura, aí a gente tinha a Nath MC e o Pussy 011, só menino bom, só que bombou, teve uma época que bombava demais.
Bombava demais.
Lembra que tocava no Neto?
Sim.
E nós ficava de cara, falando, mano, o bagulho tá tocando no Neto, pá, só menino. Era no Neto que tocava, e tocava num programa de esporte que a gente ouvia também, que era na Rádio Bandeirantes também, eu acho. E a própria Nath tinha aquele hit com Oji, né? A Dama e Vagabundo.
Hit real oficial.
Tá ligado?
É a Dama e Vagabundo o nome, né? Gente, procura esse clipe. É uma música muito boa.
É muito boa, é muito boa. Essa música é foda. Aí tinha a Flora Matos, né? Obviamente, assim que já bombava demais e atravessou esse período também bombando. A Carol Conká acendeu nesse momento, né? A gente teve o Amiri que apareceu.
Com eita porra, e meu Deus, ele... Naquele momento, o rapper Amiri.
É.
Quando surgiu essa música, sério, não tinha ninguém do rap que não falasse do Amiri.
Exatamente, eu lembro dos posts, eu não tinha nem ouvido ainda a música, eu lembro dos posts, lembro do post do Nave, o Nave falando assim, esse é o rap de 2012, quem não chegar assim... vai ficar pra trás. E era 2012, né? Ele lançou de 2011 pra 12 ou 12 pra 13,
exatamente,
alguma coisa assim.
Mas é tipo, mas foi isso, assim, tipo... Mano, foi muito absurdo quando o Amiri lançou.
Foi absurdo demais, cara. O Amiri que é muito bom. Salve pra ele também. Salve pra todo mundo aí que nós tá falando, né? E aí a gente teve, em 2012, a gente teve a explosão de quem?
Cone Crio Diretoria,
Cone
mano.
Cone Crio Diretoria.
E Cone Crio, eu acho que foi muito legal, assim, porque a gente atingia público adolescente, mas sim, a gente atingia, tipo assim, era meio que tinha também público adolescente, não era uma coisa dominante.
Sim.
A Cone foi um negócio que, tipo assim, eles tinham público adulto, lógico que tinha, mas, tipo assim, eles tinham uma massa adolescente no pé deles, que era um bagulho.
Tinha, absurdo.
Absurdo, foi quando começaram as matinês com show de rap.
Exato, exato. E os bonezinhos do Cone?
Que todo mundo, mano.
Todo lugar que você ia nesse fucking Brasil tinha um bonezinho do Cone, mano.
Nossa, era muito foda. Era tipo assim, mano, a Cone foi muito meteórico, assim. Foi tipo.
Eu tenho essa teoria, não sei se é. Eu acredito que não seja de exclusividade minha, do meu pensamento, mas eu sempre percebo que os movimentos, né, impulsionam muita coisa, né? As novas ondas da moda, da música, da arte em geral e tal, elas vêm impulsionadas por movimentos. Assim como foram os Três Temores, né, que impulsionaram um movimento, a Cone Crew impulsionou um movimento, porque assim, eram muitos caras fazendo muitas coisas, e o Papatinho tá aí até hoje, muito talentoso, vários dos MCs da Cone ali, muito talentosos, com fundamento em batalhas e tudo mais, gente rimando pra caralho e tal. Cone Crew foi um bagulho, assim, né? Foi um acontecimento.
Foi na mesma época, eu lembro, que a gente tava fazendo a turnê dos Três Temores. E nossa, era tipo assim, eles eram... A turnê dos Três Temores a gente conseguiu fazer show pra muita gente, o que era, exato, uma novidade pro rap naquele momento ali.
Sim.
A não ser Racionais, gente. Porque não dá pra se comparar...
Exatamente.
Tipo, com Racionais. Então, tipo assim, pra aquela nova cena do rap, pros artistas novos que estavam surgindo ali a partir de 2010, em 2012 estávamos fazendo turnê com shows pra 10 mil pessoas. Isso era um marco na história da nova cena do rap.
Exato.
E a Cone era o outro artista que estava conseguindo fazer isso. Eram os Três Temores juntos e a Cone... Tipo, também girando mais ou menos os mesmos lugares que a gente tava passando com a turnê. Então, assim, eles eram muito, muito, muito grandes.
A Cone foi avassaladora mesmo, realmente. E aí depois teve um outro grupo de São Paulo que bombou demais, que foi o Polo.
Nossa, mas o Polo é diferente, tipo, foi engraçado que foi muito diferente, assim, bombou muito, e aí o Polo, eu tenho a impressão que era, tipo assim, 80% adolescentes e, sim, o restante, tipo, de adulto, assim, curtindo. Adulto, entre aspas, né, falando, tipo, um pessoal passando um pouquinho da adolescência ali, chegando nos 18. Eu lembro que um contratante que a gente sempre trabalhava perguntou do Polo pra mim, eu falei, olha, eles estão levando muita gente, eles são muito grandes, eu acho que funciona muito bem. Mas, assim, sobre a música, eu não sou muito público, eu já tinha 20 e poucos anos, é tipo, não conversava comigo da forma que conversava com essa galera mais jovem.
E,
mas, assim, eu tinha plena consciência de por que estourava. Porque, assim, Vagalume é um absurdo de música hoje, quando você para pensar, tipo assim, pra música pop, pra estourar, de ser chiclete, gente, tem que estar muito explicado. E Pirituba City também era muito divertida.
Pirituba City...
Era muito foda. E ainda tinha o lance que eu acho que foi quando começou também esse negócio do... das celebridades do rap, assim, porque era, tipo, a Gabi Hippie e o Adriel, tipo, eles se tornaram, tipo, nossa, as pessoas eram muito apaixonadas pelas figuras deles, assim,
exato,
também.
Exato, exato, verdade, verdade. Assim, foi uma coisa meio fora da curva mesmo, né? É, os números de Vagalumes para aquela época, né? Tipo, se você voltar 6 meses antes disso, a gente tava de cara porque a Conecrio tinha conseguido 1 milhão em 4 dias no Chama os Moleque, por exemplo. Porque era um bagulho absurdo naquela época, tá ligado? Aí hoje... Olha, hoje não. 6 meses depois, você tinha o Polo com Vagalumes que, tipo, sei lá...
Não, era tipo, a gente ficou de
tinha
cara.
Tinha muitos
tipo,
milhões.
12 milhões de plays no vídeo de Vagalume. Todo mundo assim, quê?
Hoje, você aí, jovem, olhando pra isso, pode falar, ah, normal. Mas é que isso aí, 10 anos atrás, 12 anos atrás, isso era um absurdo sem tamanho, assim. Tipo, esses milhões todos aí, era número... De artista pop só mesmo, ou de Racionais, que Racionais sempre foi uma coisa muito grande, massificada, né? Como a Dani disse, não dá pra comparar isso aí. E aí o Polo tinha esse público muito adolescente mesmo, né? E eu acho que na onda do Polo, falando bem friamente mesmo, fazendo uma análise de mercado, eu acho que foi muito perceptível que esse público passou para outra coisa, né? Foi escutar outras coisas depois, porque o público mais adolescente acaba sendo um público assim, que ele está sempre em busca da próxima onda. E aí você vê que quando o Polo deixou de ser uma onda, o público já foi para essa nova coisa.
É só a gente aqui hoje, no dia de hoje, você vê. Eu nunca esqueço quando o BTS lá veio pro Brasil, BTS. Veio pro Brasil, que era assim, gente, eu nunca tinha ouvido falar. Só que agora nós somos todos adultos e temos amigos com filhos adolescentes.
Exato.
Então, de repente, todos os meus amigos estavam tentando comprar ingressos para o show do BTS. E eu, gente, o que tá acontecendo? E aí eles começaram a falar. E, tipo assim, é um bagulho que todos os adolescentes, tipo, de 6 a 14 anos conhecem.
Crianças
de ponta
e
a ponta. Tipo, dançam coreografia, choram no show, não sei o que lá, e a gente nem sabia que existia. Tipo assim, tem coisa que é isso, que chega... Porque o adolescente, ele busca a próxima onda, ele tá ali, tipo, eles estão à frente da gente, tem coisa que chega na gente depois mesmo agora, não tem como.
É a bolha, né? Você vê que tem realmente uma bolha ali e tal. E quanto mais tempo, assim, a tecnologia vai transformando essas bolhas em bolhas cada vez maiores, eu percebo isso, né? Porque, assim, você consegue ficar isolado e curtir um bagulho que só você gosta e ninguém nem sabe, tá ligado? E aí, acho que no final desse terço, aí teve mais um movimento que foi bem significante. Foi o movimento da Massaclan, né? Acho que foi a ascensão maior do Haikais. Que o Haikais já é um grupo que já existia antes e tal. Os caras já faziam som bem antes disso aí, na real. Se pá, assim, da mesma época que a gente começou, talvez um pouquinho depois... Mas eu acho que no final desse primeiro terço da década passada, houve essa ascensão maior, principalmente do Haikais e do Costa Gold, e aí houveram outros grupos ali que se aliaram ao da Massaclan. Eu não faço ideia se existe ainda o coletivo da Massaclan, mas eu sei que naquele momento muita gente estava ali, o Dom Cezão estava com os caras também, e isso também foi importante, porque novamente, foi um movimento, né? Foi um movimento que causou aquilo. E ao mesmo tempo, tinham muitos grupos do Rio também começando a aparecer, começando a brotar ali naquela época, né? E aí eu acho que a gente passa já para o segundo terço, né? Para o segundo terço daquela década. Que na minha visão, eu começo citando o Rincon como nome de destaque, porque o Rincon fez uma ponte. O Rincon fez uma ponte entre uma geração que era anterior à minha. Ele teve um momento que ele bombou durante aquele primeiro terço da década com a música Elegância.
Hit.
Que foi um hit das festas.
Nas festas de rap.
Absurdo. Assim como a música da Nath MC, como eu falei. E depois, nesse segundo terço, ele voltou a bombar, e aí de uma forma estratosférica, assim.
Uma coisa importante que tem nessa mudança do primeiro para o segundo terço também foi a mudança na forma de consumo, né? Porque a gente, por exemplo, no o Hora de Acordar, que é de 2010, aí depois o Dádiva e Dívida 2011, que assim seja, 12, aí, tipo, a gente vendia CD de mão em mão e vendia muito, gente, mas muito.
Exato, vendia mesmo.
Vendia muito CD. Tipo assim, eu tinha pedido pedido rodando na fábrica direto, eu não parava de fazer pedido. Era reposição atrás de reposição, a gente fazia de 2.000 em 2.000, 3.000 em 3.000 e vendia muito. Tinha show que a gente vendia 400, 500 CDs na mão, assim, sabe?
Verdade.
Então, assim, tipo, isso daí era ali até 2013, mais ou menos. Em 2013, você já lançava o CDzinho, mas você lançava o streaming junto. Stream.
É verdade, verdade. É uma coisa que eu esqueci de falar.
E aí, tipo, o Rincon foi justamente isso. A música dele que bombou em seguida, que foi, tipo, o grande retorno foda do Rincon, assim, né? Ele sempre esteve fazendo, mas ele conseguiu estourar uma música novamente de, tipo, uau, o Rincon tá foda. Foi, tipo, no streaming já.
Exato, é verdade, é verdade. E ele teve um momento que teve aquele estouro da música do disco do Sorry Drummer, que era Sair Pra Gastar.
Uhum.
Que esse também virou uma espécie de um clássico, assim, não era exatamente um hit, mas tocava muito, assim, nas festas e tocava nas rádios que tinham programação de rap também. Importante falar. E o importante é ressaltar também desse primeiro terço foi... quando começou a bombar o duelo de MCs lá em BH.
Sim, porque as batalhas foi tipo onde vocês começaram ali em 2006, 2007, e lá era muito bombado. E aí no final dessa década aí, tipo, no início de 2010, 2011, tava começando, tipo, rolava muito ainda, mas assim, não era no nível que...
Como
tipo,
foi 2008 ali até.
Tipo, não assim, de volume mesmo, não tô falando de nível de MCs.
Sim.
Tô falando de nível de volume, tipo assim, a Batalha de Santa Cruz tinha 100 pessoas na frente do metrô, de repente tinha 20, entendeu? É disso que eu tô falando que tipo, já não estava mais naquele volume. Então, a gente, aí no final desse primeiro terço, começou a retornar as batalhas, o que eu acho que é uma ótima escola para MC.
Exatamente, e aí daqui a pouco tem mais, vocês vão entender por que ressaltar a importância do duelo de MCs, que além de ser importantíssimo para a cultura, teve um grande impacto. Voltando então para o Rincon, né, que fez essa ponte, voltou e bombou, e aí depois ele volta com Ponta de Lança, né, e aí despontando, com o perdão do trocadilho, da metáfora, despontando novamente à frente do game. E outro artista que eu também acho que fez essa ponte, né, porque o primeiro lançamento dele foi em 2012, foi o Hatch.
Sim, foi muito foda o Hatch.
A chegada do Hatch foi também significante pra caramba, né? Tinha uma outra onda surgindo de rap no Rio de Janeiro, que tinha o lance da rima, mas também tinha o lance da melodia, aquela coisa numa margem distante, que era um coletivo ali dos caras e tal, o Mão Lee produzindo os beats. Eu lembro muito desse lançamento do Hatch, que se não me engano foi o Vivaz, acho que esse era o disco dele de estreia, que lançou no mesmo ano do Que Assim Seja, e já obteve um sucesso assim e tal. É um cara que também fez essa ponte, fez essa transição, e eu acho que aí nesse segundo terço que ele começou a ter uma ascensão cada vez mais objetiva, assim.
E o Hatch é um artista que vale a pena estudar a trajetória, assim, porque ele vem num crescimento absurdo desde então.
Ele manja de estratégia, se renovou, né, junto com a juventude, ele foi renovando a forma como ele fazia música e tudo mais. E eu acho que essa segunda parte da década, esse segundo terço, ele traz muito material pra gente. Ele traz muito conteúdo. Muita gente surgiu nesse momento, né?
Com certeza. Foi, tipo, acho que uma coisa que foi marcante pra mim desse período aí foi, tipo, quando saiu o Suicídio, que virou aquela tretona, assim.
Sim.
Mano, virou uma coisa que era o único assunto no rap nacional.
E aí, Suicídio? O que você me diz de Suicídio, Dani?
É que eu não sou de diz, gente, eu sou da paz. Então, tipo, mas eu entendo a importância da discussão. Eu entendo que é assim, infelizmente tem coisa, eu já falei aqui, tem coisa que você só ganha no grito. Se eles ficassem de lá fazendo música de boa, falando, oi, vocês precisam olhar pro rap do Nordeste, talvez não chegasse a tanta gente quanto chegando, tipo, na voadora, assim, entendeu?
Sim, sim. Eu concordo plenamente, Suicídio, na minha visão, foi um movimento imprescindível, assim, nesse xadrez do rap brasileiro, sabe? Os caras mataram a pau. Claro que hoje o próprio Baco reconheceu isso, né? Tem algumas rimas ali que ele reconheceu que ele não devia ter feito, não devia ter falado, porque já não tinham a ver com artistas, envolviam outras coisas, algumas coisas preconceituosas, mas ele mesmo reconheceu isso, inclusive tirou a música depois, se não me engano, que depois virou outra polêmica também, mas isso é onde eu menos entro nisso aí, pra saber de polêmica. Falando da música, acho que foi um movimento imprescindível, cara. tanto para trazer o Baco e o Diomedes para perto dos nossos ouvidos, que são dois letristas muito bons, quanto para que a cena passasse a olhar para outras coisas. Então, houve uma grande discussão. Eu lembro que na época mesmo, o próprio Costa Gold tentou resolver ali, tentou responder ali a parada, mas você vê que não tinha a mesma batida, porque se doeu tanto é porque eles estavam falando algumas verdades. E a verdade, no que eu digo, eu olho para Suicídio com esse grito de autoridade do bagulho, tipo assim, vocês aí tá querendo ser dono do rap aí no Sudeste, tá ligado? E não que todos nós fizéssemos força para que os artistas nordestinos ou nortistas ou de outras regiões do Brasil não chegassem aos ouvidos das pessoas, né? Não, mas eu creio que algumas pessoas sim boicotavam. Fora o que a gente já pode chamar de xenofobia estrutural que o Brasil carrega, especialmente o Sul e o Sudeste carregam, né? E eu acho que tinha... E assim, uma certa... Vamos dizer, uma certa indolência com a parada de, tipo assim, também pouca gente fazendo algo pra que fosse mudado.
Então, eu ia falar disso. Acho que o rap, a gente tem uma coisa a nosso favor e que a gente precisa falar disso também às vezes. Que quando os problemas são discutidos, a gente realmente, tipo, tenta fazer... E eu não falo de trabalho individual, tô falando do geral, assim. Acaba que qualquer coisa que é cobrada... Começa-se um movimento para, tipo, tentar resolver. Não que todos fazem a adesão da forma correta. Mas, por exemplo, houve essa discussão do tipo... Putz, vocês estão achando que só o Sudeste faz rap. E tipo, a gente conseguiu trazer alguns artistas de outras regiões para poder pro rap. Para a cena nacional, né? Falando de modo geral. Pessoas tipo o Baco e Show do Blues, que já rodou o Brasil inteiro com os shows dele, dos últimos discos dele, sendo um artista de Salvador. O que é muito foda.
Sim.
Tipo, ah, não, falta mulher no rap. A gente, tipo, conseguiu, tipo, ainda não da forma ideal, tanto para artistas de outras regiões, quanto para mulheres, quanto para artistas LGBTQIA+. Mas, tipo assim, a gente consegue começar uma introdução. Essas conversas são levadas a sério. Pessoas sérias levam essas conversas a sério.
Eu acho que o rap, ele lava a roupa suja, né? Eu acho que o rap lava a roupa suja. Porque pelo menos... A gente vê muito essas discussões. O rap é muito machista. A gente vem acompanhando essa discussão há quanto tempo? E tanto as minas batendo nisso, quanto outros, quanto homens se propondo a conversar sobre. Nem todos preparados para a conversa, nem todos preparados para aceitar seus privilégios, mas muitos se propondo a conversar.
Mas tem uma coisa interessante que eu pensei agora que tá ligada a essas mudanças todas do rap, essa expansão e chegar gente nova. Que é... Existem cenas e cenas e cenas dentro do rap. E assim, os artistas que a gente se relaciona, os artistas que estão perto da gente, que a gente conversa, nas nossas rodas de conversa, esses são temas que nos preocupam, são temas que a gente realmente discute, que quando a gente tá junto a gente fala, putz, não, e tal coisa, não, olha só, você viu tal line-up, tipo, a gente conversa sobre essas questões, entendeu? Então, essa é a cena que a gente tá. Quer dizer que todo mundo é assim? Não, eu não posso falar por todo mundo. Tô falando dos artistas que estão próximos da gente, que quando a gente tá junto pra, tipo, comer uma pizza, a gente fala desses assuntos. Então, assim, a gente realmente tenta levar em consideração as coisas que são faladas à nossa volta. E eu acho que isso também é uma coisa que diverge de cenas e cenas e cenas que tem dentro do rap hoje, né?
Exato, exato. Você tem bolhas menores, né, dentro do próprio movimento hip hop e, mais especificamente ainda, da música rap, que muito já também se afastou do resto da cultura, né, muitos artistas não fazem nem ideia, enfim, das raízes da cultura. Isso eu acho um erro, sinceramente, por isso que eu sigo tentando transmitir sempre essa coisa do conhecimento e da continuidade. Eu acho um erro se afastar de suas raízes, por mais moderno que você seja, isso não significa nada, só significa que você tá com uma vontade de pesquisar, sinceramente, tá? Porque eu acho que tudo que você for pesquisar que é relacionado ao que você faz só vai te agregar, independente do quão moderno ou quão conservador você seja. Mas aí vamos voltar lá. Rincon e Hatch, que fizeram muito bem essa ponte, né? Estão aí grandes artistas até esse momento também. Aí tivemos Baco, tivemos o Diomedes, tivemos o BK, tivemos o Djonga, o grande fenômeno aí, eu acho, desse segundo terço aí, né? Que é um cara que do discurso forte, das letras fortes. Foda também, vários desses caras são, na real. Esse momento de Suicídio foi pesado ali, né? Trazendo o Baco e o Diomedes, como eu já tinha falado. Acho que a gente teve a chegada mais firme da Drica, da Tássia também com seus trabalhos. A gente teve um momento ali que o Quebrada Queer bombou também. A gente teve a chegada de artistas como o Santi, que é um grande cara, inclusive acabou de lançar um disco, escutem lá, o Rap dos Novos Bandidos. O Santi é um grande letrista, um cara que também, lá podemos chamar de discípulo do MC Marechal, assim como o MC da,
e apaixonado
e eu,
pela cultura. Né?
Apaixonado pela cultura, pela escrita e tudo mais. Tivemos a chegada da Clara Lima, que é uma artista que eu gosto muito. A chegada do Lucas Carlos, um grande fenômeno.
O brabo,
um grande fenômeno, acho, da nossa cena, do nosso movimento do rap, trap, R&B, qualquer coisa que botar ele pra cantar, ele vai arregaçar. Uma ascensão, uma bombada do 3030, do Oriente, que bombaram
eles
demais.
Eles também bombaram demais, rodaram até, viu? Ali.
Rodaram pra caramba. Aí a gente teve, por exemplo, o Freud, que já vem de Brasília, já é um cara que já veio de fora do eixo, que eu acho que tem muito dessa do resultado de suicídio envolvido nisso aí, nas pessoas darem ouvido ao Freud, inclusive, obviamente, o fato dele ser foda também. Aí a gente teve o Rafa Moreira, que é um fenômeno.
Um fenômeno
que veio pra virar uma chave aí, pra um olhar das pessoas para o trap. Aí quem fez primeiro, quem fez sozinho, quem fez aí, enfim.
Sabe o artista que eu lembrei agora, que a gente não tinha notado, mas que é interessante? O Hungria, porque o Hungria, quando a gente começou, ele já tinha os vídeos dele na internet.
Sim.
E a gente via, e o Hungria foi nesse segundo terço que ele explodiu, e hoje ele tem números estratosféricos. Mas ele anda meio por fora, né, assim, tipo...
Ele anda meio por fora porque ele não sabe quem é o GOG, então ele precisa aprender quem é o GOG primeiro. E aí teve o Rafa Moreira, e depois a gente teve o lance do... muito se falava daquela parada do ano lírico naquele momento ali e tal. E aí a Pineapple, chegada da Pineapple com força mesmo.
Não, Pineapple, gente.
Chegada de, a Pineapple foi um acontecimento na cena. Inegável, assim. O que o Poetas no Topo causou naquele primeiro momento, né? O que depois o Poesia Acústica causou. Os perfis que eles faziam lá também, fazem até hoje, se eu não me engano. Também bombaram demais. Ajudaram muitos artistas a aparecer, né? Foi uma ótima vitrine. E aí a gente teve o Favela Vive, que são dos caras do ADL, né? O Lorde e o DK, e o Favela Vive também foi um... Acho que foi um acontecimento dentro da cena, e isso denota a importância das cyphers naquele momento. Tivemos muitas, muitas e muitas e muitas, e mais um pouco de muitas cyphers durante aquele período ali. E eu acho que isso ajudou a revelar gente, ajudou a revelar talentos, ajudou a gente a prestar mais atenção em talentos que a gente já achava que tinham potencial, né? Foi um momento da hora, eu gosto.
E desafiou os artistas a escreverem também, porque aí, tipo, quando você tá numa cypher, aí a cypher tem esse negócio da competitividade, né?
Exato, exato.
E aí, é tipo, você quer ser, você quer se destacar ali, então, tipo, a dedicação na caneta dobrada.
Exato, exato. Você, existe, dentro de uma cypher, existe uma competição saudável ali de você, você quer dar o seu melhor, mano. Eu tô aqui, tô rimando do lado de fulano, de ciclano, beltrano, fulano, aí pá, não sei o que, preciso rimar, preciso chegar foda, e eu acho que a Cyphers tem isso aí, eu gosto particularmente dessa parada,
tá
assim,
foda.
Né, eu sou das rodas de freestyle, né, gente, eu gosto disso aí.
Nossa, teve uma parada, um quilo,
um quilo.
Acho que um quilo foi o primeiro artista de rap a chegar no top 1 do Spotify, gente.
Sim.
E eu lembro que no dia eu tomei um susto, porque eu conversava com o pessoal de editoria lá do Spotify, e aí o menino do Spotify me mandou, falou, você viu isso aqui? Aí eu falei, meu Deus, tem um artista no top 1, um artista de rap no top 1 do Spotify, que era aquela música Deixe-me Ir, que eu não lembro dela agora, mas tipo assim, gente, isso aí bombou demais, eu acho que foi a primeira música, tipo, sei lá, 60 milhões, 70 milhões, eu acho que foi a primeira.
Pelo que eu lembro, eu não sei se da Cone já tinha chegado alguma coisa assim.
Nossa, acho difícil.
Porque tinha aquela...
É que no Spotify não, no YouTube talvez, porque a Cone bombou no YouTube.
No,
né?
Spotify não sei, né? Mas realmente, um quilo foi um grande fenômeno, assim. Hoje você vai falar com alguns caras lá, os caras não querem nem falar disso aí, mano. Porque teve várias tretas lá no meio, o maluco que saiu,
assim,
que foi embora com o dinheiro. Enfim.
Mas os artistas que estavam lá, tipo, saíram e estão bem, assim, alguns deles.
E, né? A camisa de 300 reais.
Era só a estampa, um quilo, 300 reais.
Sem maldade, nessa aí vocês mandaram mal. Camisa de 300 conto é foda.
Mas assim,
deve
quem
ter
era?
Deve ter vendido pra caralho, né, mano?
Xamã era um quilo.
Xamã,
Dela Cruz.
Todo mundo era um quilo, muita gente.
Era muita gente.
Pelé, Mil Flows,
o Kinoshi. Tipo, mas os artistas que bombou depois.
É, tem vários deles mantiveram, né? O Xamã foi um dos caras que surgiu aí também, que a gente não tinha colocado o nome aqui, mas o Xamã foi um desses aí. O Rio de Janeiro trouxe muitos artistas nessa época, né? Eu acho que, inclusive, nesse momento ainda, o Rio de Janeiro se tornou um novo centro, assim, né? Com perdão da palavra, muita gente discorda. Ah, da mesma forma que suicídio gera debates até hoje, muita gente vai discordar do que eu vou falar agora, mas eu acho que nesse momento o Rio de Janeiro, ele é um novo centro do rap, assim, pelo menos pra agora, né? Assim, acho que a maioria dos novos artistas grandes que estão surgindo, né, saem do Rio de Janeiro.
Sim.
Eu acho que... E já dos que já estavam aí também, continuam firmes e fortes no Rio de Janeiro, tá ligado? Então, assim, o Rio de Janeiro realmente tá num momento formidável quando se fala de rap, sinceramente, assim. E aí, continuando aqui, a gente teve a era, o momento das diss, né? Ali naquele período, que começou um pouco com a suicídio, aí teve resposta pra cá, resposta atravessada pra lá, e não sei o que, você saía na rua, MC que saía na rua tinha que sair com a cabeça baixada pra não tomar uma desperdida no meio do coco, headshot de rima. Aí eu mesmo fiz a minha primeira diss naquele momento, também ali meio que pegando essa onda, mas ao mesmo tempo tentando dar um ponto final. Acho que foi bem importante pra mim, pelo menos, ter feito esse bagulho aí. E aí, de vez, o streaming tomou conta, né?
Sim, aí, tipo, é o que eu falei, dá um quilo. É, tipo, os números começaram a ser, assim, estratosféricos. Aí,
ninguém lança CD mais, exatamente.
CD físico, no caso.
É, as pessoas começaram a lançar até vinil, né? Já, tipo, em vez de lançar um CD, porque o CD já não valia mais a pena. Os meus últimos discos todos, eu não lancei CD. A gente nem viu a necessidade disso aí.
Não vale a pena.
Deixou de valer a pena, né? E aí, a gente tem um momento em que as batalhas de MC têm um boom gigantesco, absurdo, impossível de não se ver.
Com certeza. Não, aqui em São Paulo a gente tem a Batalha da Aldeia, que se tornou um business gigantesco.
Exatamente, exatamente. E aí o próprio Duelo de MCs, que tem a versão do Duelo Nacional, aqui teve, acho que foi a última ou penúltima versão... Que teve aquela mano, aquele palco que era tipo um palco do Rock in Rio, mano.
Sim.
Tá ligado? Uma estrutura absurda, absurda. Isso enche de orgulho nós que vem das batalhas, que rimava na rua sem microfone, sem porra nenhuma. Tá ligado? Eu fico orgulhoso. Muita gente vai ver pelo contrário, né? Acha, tipo, esses moleques, não sei o que lá. Eu fico orgulhoso, mano. Nós lutava pra caralho, era ruim demais rimar lá e não ganhar porra nenhuma, tá ligado? Agora os moleques tá aí com premiação. É a valorização dos MCs, e não à toa. Muitos dos talentos que a gente tem nesse momento no rap vieram das batalhas também, como o próprio César.
O Rio de Janeiro tem essas rodas de rima espalhadas pela cidade inteira desde sempre.
Sim,
né?
Tem a Batalha do Tanque lá, que vários caras vieram dessa Batalha do Tanque também.
Sim, aqui em São Paulo tem várias. Tem muito lugar, assim, Batalha da Escadaria. Eu recebo muito e-mail falando de batalha.
Sim.
Infelizmente, eu não vou lembrar do nome de todas agora, mas, assim, máximo respeito, porque, assim, a gente começou nesse rolê, sabe? Então, a gente sabe o quanto é correria você fazer uma batalha na rua, juntar gente, a polícia chegar e querer dispersar todo mundo. Vocês só estão querendo fazer música. Eu lembro na Roosevelt, que começou a ter batalha, e toda semana a polícia ia lá expulsar o pessoal.
Sim.
E só tava rimando, sacou?
Não, tipo, várias vezes a GCM expulsou nós lá em 2008, lá no Santa Cruz, a GCM ia lá e expulsar nós da batalha, tio.
Muita sacanagem. Várias vezes.
Enfim, batalha de MCs é resistência, é cultura, é vitrine para novos talentos, é fortalecimento para nós. Batalha de MCs é da hora. É escola, exatamente. Tem dois pontos importantes que eu acho que aconteceram, que assim, eles chegaram num ápice no segundo terço da década, mas coisas que já estavam sendo plantadas, inclusive desde sempre, na verdade, né? Mas eu acho que... Começou a ser plantado ali no primeiro terço uma coisa que deu resultado ali no final do segundo terço, que foi o quê? O rap conseguindo entrar nas rádios.
Efetivamente,
com
de
mais
verdade,
força.
Assim, tipo, o Projota foi colocando uma atrás da outra na rádio, assim, ele não saía da
Exato.
Rádio.
Não, todo tipo, cada 6 meses, né, tinha uma música diferente do Projota na rádio.
E muito estourada. Aí a Emicida também, Rael com Envolvidão, foi tipo assim, Rael Envolvidão foi tipo a Bilhete, que toda vez que você entrava no Uber, tava tocando ela.
Exatamente, exatamente. A Bilhete entrou depois, a Bilhete entrou quase no final da década já, né?
Foi, a Bilhete entrou em 2018.
Isso já é o terceiro terço, na real, já é quase o final do terceiro terço. Mas assim, a gente teve esse período, e aí o Oriente colocou música na rádio, aí o 3030 colocou música na rádio, Projota, muitas rádios do Rio, né? Inclusive tem a Mood FM, que toca muito rap lá
muito
o dia inteiro.
Rap, o dia
eles
inteiro.
Tocam, inclusive, os Poesia Acústica, né? Eles tocam inteiro, assim, o pessoal pira, tá ligado? Então, é uma rádio que realmente ajudou a fomentar essa cena de rap na rádio. E aí, Hatch, ou Emicida, como você já citou, várias pessoas, teve artistas, né, gravadoras pegando artistas pra fazer pra tentar fazer um artista de rádio, né, a gente viu que de vez em quando aparecia algum artista, alguma música na rádio de rap que você nunca tinha ouvido falar no artista, tá ligado? Já eram as gravadoras vendo esse potencial, tentando explorar isso.
Mas as rádios do Rio, eu acho que elas são mais abertas a tocar rap até do que as rádios de São Paulo.
Eu também.
Toca
também
bastante
acho.
Aqui, não é que não toque, mas é que no Rio, gente, se você pegar o top 10 de rádio pop, tipo, mais da metade vai ser rap.
A nossa Sobrou Silêncio com a Duda Beat. No Rio ela bombava, ela ficou primeiro em vários dias
a
lá.
A Pipavada tá tocando até hoje lá pra caramba.
Exato. E aqui em São Paulo, a Sobrou Silêncio não chegou nem a tocar.
É, a Pipavada tocou menos.
Tá ligado? Então, lá tem uma abertura mesmo, de fato. E aí teve outra parada também, que é um segundo ponto que eu acho que teve uma espécie de um auge, né, de um apogeu ali no final desse segundo terço da década, que é o seguinte, esse sim é uma coisa que vem sendo plantada desde o começo, desde o primeiro passo da cultura hip hop no Brasil, que é o seguinte, que é o resgate da autoestima do povo preto, o orgulho e o orgulho do discurso racial também, de eu falo disso porque eu sinto que eu preciso falar disso, tá ligado? É isso, aqui está a minha beleza, aqui está meu estilo, aqui está meu cabelo, aqui está minha pele, aqui está minha língua, aqui está minha música, aqui está minha cultura, aqui está minha colaboração para com a sociedade. Eu acho que isso vem sendo plantado desde sempre e obviamente, se não tivesse dado resultado, a maioria dos artistas que a gente tem aqui agora nesse momento, especificamente no rap também, não estariam aqui. Então, esse pensamento de autoestima do povo preto já estava aí. Mas eu sinto que, é uma visão minha, eu sinto que houve de fato uma curva e nesse segundo terço da década passada existiu de fato essa virada de chave em que as tranças passaram, inclusive pela moda, né, você observa isso.
Sim.
As camisas étnicas vieram pra moda, acho que o Rincon tem um grande impacto nisso, as tranças, o black, o corte de cabelo afro mesmo, aquele high top que os gringos fazem, os dreads, tudo isso, o cabelo grande voltou a ser uma parada e especificamente para o povo preto, para os cabelos crespos, para os cachos 3C, 4As, essas coisas. 4As já nem cacho mais, né?
É, sim.
Ainda é um cacho? Enfim, eu não manjo tanto disso, mas é só você perceber como, inclusive, os bonés deixaram de ser um item. Deixaram de ser um item indispensável. Exatamente, no kit de rap. Porque o cabelo veio a ser uma nova parada, assim. Esse é meu cabelo, tá ligado? Então, eu acho que isso ajuda, de certa forma, a ilustrar esse momento. E eu acho que tem muito a ver com o discurso dessa nova geração. Que, assim, novamente, é um discurso que começou lá em 88 já. Quando os primeiros discos de rap foram lançados no Brasil. O ano que o Rashid nasceu, 1988. E aí, Racionais, Sistema Negro, DMN, RZ, uma pá de grupo com esse discurso, e aí depois veio a geração do meio, que tinha Kamal, Parte 1, todos esses caras, a minha geração veio assim também, com esse mesmo discurso, tá ligado? Inclusive não à toa o Emicida se tornou uma das grandes vozes desse discurso na última década, tá ligado? E é reconhecido por isso também, mas muitos outros artistas também, e aí veio essa nova geração com, acho que muito também pelo discurso do Djonga, eu acho que essa coisa do fogo nos racistas pegou demais, né? É um barato que não preciso nem falar, vocês... Então, e também tem uma onda que vem da gringa, de fato. Acho que mistura duas coisas, né? Porque veio uma coisa muito forte do movimento Black Lives Matter, que infelizmente começou por coisas trágicas, né? Mas eu acho que vem uma influência de uma força que vem de lá com uma coisa que já estava crescente aqui. Então meio que foi um meteoro, assim, do bagulho que caiu, tá ligado? Era um momento que tinha que acontecer mesmo, eu sinto isso aí.
Sim, com certeza, e foi ótimo, né? Sabe o que eu pensei aqui? Vou falar uma coisa polêmica.
Ixi.
Polêmica. Será que isso daí também, assim, essa afirmação dentro do rap, eu tô falando, tá? Será que ela foi uma resposta ao que a gente viveu ali no primeiro terço, que tinha o lance da princesinha de Abarreta?
Ah, também acho, com certeza, com certeza.
Porque isso, tipo, incomodou ali naquele momento. Eu lembro que na época já se discutia isso. E aí, em seguida, veio todo esse orgulho, assim, que é, tipo, retomar o posto, sabe? Tipo...
Exato, exato. Exatamente. Eu concordo com você. Porque a gente teve uma espécie de uma semi-gentrificação, assim, no final do primeiro terço, né? Isso é inegável dizer que tem a ver com a ascensão do próprio Haikais e Costa Gold, porque eram grupos brancos, né? De artistas brancos e tal. Não dizendo que eles, acusando eles de terem feito isso.
É porque música é identificação, né? Então as pessoas brancas que até ouviam rap, mas não iam nos eventos por causa do racismo que tá dentro deles mesmo. Eles... pegava e não ia nos shows. E de repente eles veem artistas que parecem com eles. Então eles se sentem mais à vontade pra estar ali. Só que aí houve um negócio, assim, tipo uma explosão disso. Assim. Eu fui em evento de rap nesse período que eu me senti mal, assim, tipo, porque eu que era diferente, sim, do rolê, sacou?
Sim, sim.
Então eu acho que por causa disso também. E eu não tô diminuindo os artistas, não tô falando nada. O que eu tô falando é porque as coisas acontecem desse jeito.
Exato. Não tem a ver com, com ser bom, com ser ruim, ser verdadeiro, ser falso, tem nada disso.
Nada disso.
É como a indústria, como o próprio público se sente e enxerga aquele artista. É aquela polêmica eterna do Eminem, tá ligado? É um cara foda, respeitado pela comunidade preta, mas é muito diferente a forma como o mundo olha pro Eminem, como o mundo olha pro o Royce da 5'9", que muitas pessoas dizem que ser tão bom quanto, ou até melhor, entendeu? E aí já mexeu com os fãs do Eminem, igual mexer com os fãs da Juliette, aí o bagulho já fica louco já. Enfim, mas eu acho que... E naquela época surgiram muitos grupos de artistas brancos. Então houve uma espécie de uma gentrificação. Acho que Haikais e Costa Gold, mais do que provaram que estão aí porque amam essa parada mesmo, já são 10 anos que os caras estão aí fazendo rap, tá ligado? Acho que isso meio que elimina um pouco das dúvidas que as pessoas tinham também. Agora, outros grupos surfaram a onda, saíram fora. Uma pá de gente, você nem vê mais esses caras aí, tá ligado? Mas só ligando um assunto ao outro, eu acho sim que esse momento que, pós todos esses acontecimentos, né? Esse momento fogo nos racista, esse momento preto no topo e tal, ele é uma resposta pra isso, mas não só pra isso, né? Mas é uma resposta efervescente de tudo que a sociedade vinha causando e tudo mais. Eu acho que a própria mentalidade bolsonarista, né? Que já vinha aflorando no pré-eleição, então esse momento também é uma resposta pra aquilo ali. Se eu não me engano, inclusive a música do Djonga que fala fogo nos racistas saiu ali bem perto da eleição ali e tal. Então era tudo uma grande resposta mesmo a essa parada. Então eu observo que isso meio que era um acontecimento ali daquela época, um bagulho marcante, tá ligado? E o rap teve muita responsabilidade nessa virada de chave pra esse orgulho, pra essa questão, né? Obviamente o movimento negro, né, e tal, é que aqui a gente tá falando de rap só, né? E eu acho que o rap teve uma responsabilidade ali. Lembrando, né, estamos falando de nomes, estamos falando de pessoas, de grupos e tudo mais, estamos fazendo, enfim, falando de lembranças, né, fazendo uma análise fria, não tem nada de pessoalidade, e nomes que a gente esqueceu, nos desculpem por esquecer algumas pessoas. Inclusive, vocês podem lembrar a gente nos e-mails, viu? Se vocês tiverem algumas coisas que aconteceram aí e a gente não lembrou, vocês podem mandar e-mail lá pra lembrar.
Era isso que eu ia falar. Eu acho que o nosso tempo já tá estourando e a gente tem uma parte importante para falar ainda.
Exato.
Né? Tem que falar aqui desse último período e falar também o que a gente pensa de tudo isso. Se não, pra quê que a gente tá fazendo o podcast?
Exato. Tudo isso vocês vão poder ver na semana que vem.
Então vamos fazer parte 2 semana que vem.
Parte 2 semana que vem.
Vamos aproveitar esse momento para vocês mandarem e-mail, camamesetrampa@gmail, falando de histórias que vocês lembram, falando de coisas que vocês notaram nesse período, das mudanças que vocês também acompanharam. O Rashid tem muitos fãs, inclusive do pessoal que acompanha e-mail, que eu conheço há muitos anos de evento ou de rede social, que eu sei que estava lá desde o comecinho, que também acompanhou tudo isso com a gente. Então vamos aproveitar para vocês pegarem e dar um chacoalhão na gente também de lembrança nos e-mails, para semana que vem a gente voltar e continuar essa conversa.
É isso, meu povo. Semana que vem tem mais Hora de Falar de Rap. Por hora, vamos ficar por aqui. Vamos para as indicações da semana, certo, Daniela?
Nossa, gente, eu tô péssima de indicações. Deixa eu pensar o que eu vou falar.
Pensa aí, pensa aí.
Fala você, por enquanto.
Eu vou falar a minha. Pela primeira vez, eu não sei, né? Mas pela primeira vez em muito tempo de podcast, hoje eu vou indicar uma série, minha vez de indicar uma série. É a Dani sempre que chega com as séries e tal. E nessa viagem que eu fiz lá pra Minas, né? Pro aniversário da minha mãe, eu resolvi dar uma chance pra uma série que eu vi uma indicação num canal de YouTube que eu assisto, chamado Refúgio Cult. E aí tinha lá uma indicação de uma série chamada Missa da Meia-Noite ou Midnight Mass. E eu gostei demais dessa série, gostei bastante. Tem ali suspense, tem uma história intrigante, envolvente, um roteiro da hora. Tem um lance de... O terror, ele tá mais nessa coisa do suspense, mais nessa coisa do mistério, do que num jump scare, assim, um bagulho que vem na sua frente, tá ligado? Não é isso, não. Mas acho que vale muito a pena assistir, tá? Envolve um pequeno povoado numa ilha ali nos Estados Unidos, tá ligado? Que tem só uma igrejinha onde todo mundo frequenta, e aí tem um mistério que envolve ali o padre, que envolve outras coisas. Vale demais assistir, tá ligado? Eu gostei bastante, então fica aqui me indicando. Eu ainda não terminei, tá? Faltou alguns episódios pra eu terminar essa temporada aí, mas eu tava achando legal. Pode ser que o final cague tudo? Pode ser. No momento, estou achando bacana e estou indicando aqui no podcast.
Bom, já que a gente falou de rap, eu vou indicar hoje o Rimas e Melodias, que é um grupo de rap, que tipo hip hop, soul, feminino, Altiniz, Drica Barbosa, Carol de Souza, Maíra Maldian, Stephanie, Tássia Reis, Tatiane Bispo.
A banca, né, mano?
E as meninas formaram esse grupo justamente para, com o pé na porta, reivindicar o espaço para as mulheres dentro da cena. E elas conseguiram, elas rodaram vários festivais, fizeram bastante coisa, fizeram trabalho com marca, foi muito foda, achei muito foda a iniciativa, respeito muito, e a música é boa demais. Então, assim, acho que vale a pena vocês ouvirem, porque tem mina foda fazendo rap, tem mina foda cantando R&B, tem essas minas, indicam outras minas fodas diariamente, porque elas têm noção, elas sabem que é importante fazer isso. Então é isso. Gente, muito obrigado, até semana que vem, não esqueça de mandar seu e-mail, tá bom?
É nóis, meu povo, é nóis. Obrigado aí por hoje. Foi da hora, hein, Dani?
Foi da hora.
Passou bem rápido o tempo. Semana que vem promete também pra gente continuar esse assunto. Vejo vocês lá. Fui, família. Paz. Foco na missão.
Beijo.